O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Hoje é o Dia Mundial do Cérebro, um dos órgãos mais importantes para a nossa sobrevivência, afinal é ele quem comanda todo o nosso corpo. Inclusive, é ele o responsável pela nossa memória. Mas e quando ela falha, hein? Como é que a gente faz? Como é que a gente deve fazer? Tem gente que esquece chave, celular, não sabe o que comeu no dia anterior e até mesmo na refeição passada. Tem gente que não se lembra nem o que tem para fazer no outro dia? Se você se identificou com esses exemplos ou tem outros também, hoje o consultório do Rádio Livre é para você, porque vai trazer orientações para estimular esse cérebro, essa memória. E para nos ajudar, nós convidamos Andréa Bezerra de Negreiros Félix. Andréa é especialista em ginástica para o cérebro lá no Supera e está aqui com a gente no consultório do Rádio Livre. Andréa, muito boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes.
Que felicidade poder conversar com você mais uma vez, Andréa. E quem também está com a gente hoje é a médica Thaís Antunes. Doutora Thaís é neuropediatra, especialista em desenvolvimento infantil. Ela atende no Hospital Barão de Lucena e também no Ciranda Consultório Pediátrico e Espaço Mãe Tamorfose. Doutora Thaís, muito boa tarde. Também seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Espero que seja muito produtiva a nossa tarde hoje.
Eu tenho certeza que vai ser. Já tem muita gente participando aqui do consultório do Rádio Livre desde que eu anunciei o tema. E eu já vou aqui deixar aberto o telefone com o Val para quem quiser ligar e participar, fazer perguntas para as nossas especialistas de hoje, doutora Thaís, a Andréa também. Se você quiser, para ligar, o número é o 3421-3148. Se você quiser mandar mensagens pelo painel interativo, é só entrar no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal. E tem também o WhatsApp que você pode participar, você pode escrever a mensagem, você pode gravar o áudio. O número do WhatsApp é o 99147-8520. Doutora Thaís, deixa eu começar com a senhora sobre essa questão da memória. Quando as pessoas estão tendo falhas de memória, assim, estão percebendo que a memória já não é mais a mesma coisa, isso quer dizer que o nosso cérebro não está tão saudável, assim, pode estar relacionada a alguma doença, doutora Thaís?
Sim. Na verdade, é normal que a gente tenha algumas falhas de memória, né, ao longo do dia. Mas essa falha de memória, ela não pode prejudicar o nosso funcionamento. Então, o trabalho, as atividades que nós temos, os compromissos. Então, se é uma falha de memória que está trazendo algum prejuízo para esse indivíduo, alguma doença neurológica precisa ser investigada.
A gente recebeu aqui um áudio do Marcos Vieira, do IPSEP. Vamos ouvir o que é que ele pergunta.
Olá, boa tarde a todos. Sou o Marcos Vieira, aqui do IPSEP, e eu queria saber o seguinte. Quando eu era adolescente, eu contava na minha roda de amigos uma sequência de 40, 50 piadas e não esquecia uma. Hoje eu tenho 44 anos e eu mal consigo contar duas. Então, o que que acontece? Eu trabalhei uma época numa empresa que eu trabalhava à noite e dormia durante o dia. Depois que eu saí dessa empresa e voltei a dormir à noite, comecei a dormir mal. Eu durmo no máximo 4, 5 horas no máximo por dia. Então eu queria saber, minha dúvida é essa. Será que essa dificuldade de dormir e por estar dormindo menos, essa minha falta de memória, será que é por conta disso? Obrigado, boa tarde.
Obrigada, Marcos. Então, doutora Thaís, pode estar relacionada essa questão da dificuldade em dormir?
Sim. Na verdade, para a gente consolidar as memórias, a gente precisa estar com os órgãos dos sentidos apurados, recebendo os estímulos do ambiente, e a gente precisa também estar com a saúde boa. Então, vários fatores podem influenciar, um deles é o sono. Então, se eu tenho poucas horas de sono ou tenho algum problema de saúde que interfere na minha qualidade do sono, isso pode influenciar na minha atenção ao longo do dia e pode também trazer prejuízo para a memória, tanto na aquisição das informações quanto na consolidação da memória.
E a idade também pode influenciar nessa... Assim, ele fala, quando eu era adolescente, eu escutava as piadas, lembrava de todas, agora eu não consigo mais lembrar. Com o passar do tempo também, é normal a gente ir perdendo essa memória A gente até diz assim com as crianças, oxe, o HD tá aí novinho, menino, zerado. O pessoal fica tirando onda, brincando, né? É claro que as crianças lembram de tudo, a gente já não lembra mais. Tem muito, tá relacionado também à idade?
Sim, também. Com o passar dos anos, a nossa memória também vai sofrendo um pouquinho, né? O corpo da gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, e o nosso cérebro também. Então, a gente precisa ter mecanismos no dia a dia que facilitem essa memorização, né, das informações. E, quando a gente vai ficando mais idoso, podem acontecer as síndromes demenciais, né, que são uma parte patológica, no caso, né? Não é os esquecimentos do dia a dia que precisam ser investigados também com o passar da idade.
Tá certo. Vou colocar aqui o Andrade de Rio Doce, que está ao telefone com a gente. Andrade, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Anne, que tema maravilhoso. Eu já dei um monte de risada sozinho aqui. Vou lhe contar por quê. Boa tarde, querida Andréia.
Compartilhe.
Boa tarde, doutora Thaís Antunes. Queridas, o que dizer de um cidadão que faz uma compra, pega a carteira, bota a carteira debaixo do braço e começa a procurar ela dizendo que levaram a carteira dele. Primeiro. Segundo, fui para o supermercado de carro, dirigindo lindamente, estacionei o carro, saí do mercado, entrei no táxi e vim embora para casa. Chegando na frente de casa, eu digo, ué, cadê meu carro? Roubaram meu carro. Eu digo, ih, eu fui para o mercado de carro, por favor, táxi, me deixa de volta no mercado. Ah, que loucura!
Ai, meu Deus.
Gente, olha. Mas uma pergunta que eu queria fazer é em relação a quando a gente fala de cérebro, me vem a memória e me vem também o fator inteligência. O que é que difere um cérebro super inteligente de um cérebro normal? Obrigado, querido.
Muito obrigada, viu, Andrade? Olha, também já ri muito aqui com essas histórias, viu? Lembrando das minhas, eu acho que todo mundo tem uma história assim para contar. Mas, doutora Thaís, então, ele perguntou sobre essa questão do cérebro muito inteligente, outro não. O que é que difere?
Em relação à memória, a memória ela tem três fases. A gente tem a aquisição da memória, a consolidação e a evocação da memória. Essa primeira fase a gente chama até como sinônimo de aprendizado, né? Porque memória e aprendizagem estão muito relacionados. Então, crianças ou adultos que têm um déficit intelectual ou retardo mental, eles podem ter comprometimento da memória por conta dessa dificuldade de manipular as informações. E, ao longo do passar do tempo, né, se isso não for corrigido, essa tendência de déficit de memória pode piorar.
Certo.
Tá? Que é mais...
Uma pessoa, então, que tem um QI muito alto, que é muito inteligente, então quer dizer que ela tem uma memória, assim, inabalável?
Não, ela pode ter dificuldade de memória também, pode. Por ter uma inteligência acima da média, ela pode ter vários estímulos ao mesmo tempo.
Ah, certo.
E esse excesso de estímulos ou excesso de atividades também pode fazer com que ela tenha um déficit de memória. Então, ela faz tantas coisas ao mesmo tempo que não consegue focar, né, numa coisa única e acaba tendo prejuízo de memória também.
Tá certo. Deixa eu conversar aqui com a Andrea também, até pegando um pouco do que o Andrade falou. Andrade falou que esqueceu, foi para o mercado de carro, esqueceu que tinha ido, pegou um táxi, chegou em casa, achou que o carro tinha sido roubado, enfim, aquelas coisas que só acontecem com a gente, né? A gente pensa que não acontece, mas acontece com a gente também. Nesses casos, às vezes, ó, a gente estava contando aqui casos, antes de começar o consultório, de colegas aqui, inclusive da rádio, que perguntavam, onde é que está meu óculos? Cadê meu óculos? E o óculos estava no rosto. E entre outras coisas, né? Eu também contei que já achei que tinha perdido o celular. Peguei meu celular para ligar para o meu marido, para saber onde eu tinha deixado o celular em casa, e aí eu percebi que eu estava com o celular e desliguei, né, para não passar esse mico. Agora eu estou contando aqui para todo mundo. Então, o que a gente faz nesses casos que são tão corriqueiros para trabalhar um pouco a memória?
Então, como vocês bem disseram, né, é muito comum isso acontecer. E, independente da idade que a gente tenha, independente do que a gente tem comprometido ou não. Então, no caso, por exemplo, geralmente o que acontece é o excesso de informações. Então, certamente, no seu caso, que esqueceu o celular, você devia estar preocupada com outras atividades. E aí a gente não consegue focar em tudo ao mesmo tempo, porque a gente está dividindo a nossa atenção, que é muito comum atualmente, por conta das multitarefas que nós temos. Então, para que a gente lembre, a gente precisa ter atenção. E como a doutora Thais acabou de mencionar, a atenção ela está diretamente ligada à memória e, consecutivamente, ao aprendizado. Então, se você tivesse atenta, ou se o Andrade tivesse atento, não tivesse preocupado com outras coisas, certamente ele lembraria. Então, uma dica que eu posso dar é: trabalhe com estratégias de memória. Nesse caso do Andrade, nesse caso seu, vocês poderiam ter contextualizado. Contextualizado como, Andréa? Ó, estou indo ao supermercado e vou deixar o meu carro aqui na frente. Então, no momento que ele saísse do meu supermercado, como ele tinha contextualizado, a probabilidade dele lembrar seria muito maior que ele tinha ido de carro,
No caso, é
não
para
é?
falar,
Então,
é, Andréa?
certamente.
Andréa, é para falar
Isso,
como se a gente
falar
estivesse
é
falando
uma
com a
das.
gente mesmo.
Isso, exatamente. É a estratégia de contextualizar. Então, onde foi que eu deixei meus óculos? Ó, vou tirar meus óculos e vou deixar aqui no cantinho do microfone. Então, no momento que eu for buscar o óculos, eu vou retomar, eu vou resgatar aquela informação. Onde foi que eu deixei meus óculos? Opa, aí o meu cérebro vai dizer, do lado do microfone. Então, são esses momentos que a gente trabalha a memória com estratégias. Essa é uma estratégia interessante.
Tá certo, o que você falou de que a gente tá fazendo muitas coisas, e é isso mesmo. E mulher, né, que faz duas, três, quatro, cinco, seis coisas ao mesmo tempo, aí é que faz tudo no automático. Eu acho que o grande problema é isso, a gente faz as coisas no automático, né? Eu coloquei o celular na bolsa e achei que não tava na bolsa. Enfim, e
Sem
o
prestar
Andrade,
atenção.
o Andrade também deve ter ido assim, pensando em mil coisas que tem que fazer, deixou o carro e depois esqueceu onde se tinha ido de carro mesmo ou não.
Exatamente.
Acho que
Fez
isso
no
acontece
automático.
com qualquer um, faz no automático, exato. Sandro, do bairro do Sancho, está aqui com a gente, ao telefone. Sandro, boa tarde, seja bem-vindo. Alô, Sandro, está na linha 2? Acho que caiu a ligação. Deixa eu ver se o Antônio da Macaxeira ainda está com a gente aqui. Antônio, boa tarde.
Boa tarde, Andarrete. Boa tarde, os convidados. Eu
Boa
não é o
tarde.
seguinte. Eu sou deficiente visual, né?
Sim.
Eu perdi a visão com 20 anos de idade. Agora, em outubro, vai fazer 36 anos. Você acredita, Anne, e os convidados aí, que eu ainda penso que estou enxergando?
Não
É.
entendi. Não entendi.
Eu penso que estou enxergando
Ah, sim.
e esqueço muito. Eu olhei vários aparelhos pensando que estou enxergando. Esquecimento. Esquecimento. Outro dia, eu fui para. Claro, se eu sair para a rua, eu tenho que sair com a minha bengala. Eu já estava lá no portão de casa, voltei para buscar a bengala, porque eu esqueci dos meus olhos. Porque meus olhos é a bengala. Imagina.
Meu Deus.
Isso aí é um esquecimento danado, né? Muito grande. Aí eu digo, o que é que eu vou fazer para lembrar mais das coisas e não esquecer tanto assim, né?
Então, deixa eu passar aqui para a
Boa
Andrea.
noite, estamos juntos.
Muito obrigada também, viu, seu Antônio? Muito obrigada pela sua participação. Seu Antônio, que é deficiente visual. Andréa, e que ele disse que esqueceu até a bengala, né? Tá esquecendo muito. O que é que ele pode fazer no caso dele?
Então, seu Antônio, veja, na verdade, o que é que o cérebro de qualquer pessoa precisa? Ele precisa de estímulos, ele precisa de exercícios, não é? Então, se quanto mais a gente tiver uma rotina, menor a gente está exercitando o cérebro, a gente está fazendo atividades. Então, por exemplo, como pegar a bengala, ele já está numa rotina sua, possivelmente o senhor imaginava que já estava com a bengala, isso de forma inconsciente. Então, qual é a sugestão que eu dou? Faça como se fosse um checklist. Ó, estou saindo de casa, o que é que eu preciso levar? Eu preciso levar a carteira? Estou com a carteira? Sim, estou com a carteira. Eu preciso levar o celular? Estou com o celular? Então, vai fazendo esse checklist para ver se já está tudo com o senhor antes de sair de casa. É uma estratégia importante para que a gente não esqueça nada. Né? Mais uma vez, é como se fosse uma estratégia contextual. Eu estou conversando comigo mesmo a respeito daquilo que eu vou fazer. Então, eu estou evocando a minha memória.
Fazendo uma lista, né? A gente pode fazer listas. Eu digo que eu, para não esquecer, eu faço listas, porque senão eu esqueço o que eu tenho que fazer no dia. Essa é uma estratégia também?
Exatamente. É uma estratégia, um artifício, né, que a gente pode utilizar para recorrer. Agora, o segredo, seu Antônio, o segredo, ouvintes, é tire o cérebro da zona de conforto, faça exercícios cerebrais para que o seu cérebro, ele realmente se esforce, se dedique para fazer as novas conexões neuronais e fortalecer as que já tem.
A gente ainda vai conversar muito sobre exercícios cerebrais aqui no consultório do Rádio Livre, mas depois do intervalo. Vou precisar fazer uma pausa aqui. Daqui a pouco a gente volta conversando mais com a Andréa e também com a doutora Thaís sobre como deixar aí a sua memória em dia, o seu cérebro saudável e também sobre esses exercícios que a Andréa acabou de mencionar aqui para a gente. Se você quiser participar do consultório, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp. Pode ser de áudio, pode ser escrita, do jeito que você quiser. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147-8520. Tem também o painel interativo no site da Rádio Jornal e no aplicativo da Rádio Jornal. Se você preferir, ligue aqui para a Rádio Jornal e converse com as doutoras. O número é o 3421-3148. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o cérebro. Hoje é o Dia Mundial do Cérebro e a gente sabe o quanto o cérebro é importante para todo mundo. Tô rindo aqui porque tá a gente aqui nos bastidores, chegando ligação o tempo todinho e os papéis voando. Tá uma coisa linda, gente, mas é isso, é para atender todo mundo que tá ligando aqui pra gente. Se quiser participar, é só ligar aqui 3421-3148. Também estão chegando muitos ouvintes pelo WhatsApp e pelo painel interativo. E nós estamos aqui conversando com Andréa Bezerra de Negreiros Félix. Ela é especialista em ginástica para o cérebro, tá, gente? E tem também a neuropediatra, especialista em desenvolvimento infantil, a doutora Thaís Antunes. Deixa eu começar aqui com França de Petrolina, que está ao telefone. França, muito boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Anne. Você está me ouvindo?
Sim.
Anne, eu quero pedir a você, minha amiga, encarecidamente, a você dar um alerta aí pela sua voz maravilhosa nos seus Instagram, nos seus aplicativos. Dá um alerta nesse Pernambuco, que é assim, o pessoal não está tomando as vacinas. As vacinas nos postos de saúde estão esbojando. Eu estou com 65 anos. E já tomei minhas 4 doses, tomei 2 da gripe.
Que bom!
Mas aqui em Petrolina, nós temos aqui uma população de 400 mil habitantes para lá. Mas esse povo está tudo mentindo para os outros, com fake news, dizendo que quem tomar essa vacina vai morrer cedo. E isso aí, esses que não estão tomando, estão adoecendo e contaminando os outros. Né? Esses que já tomaram, que nem eu já tomei, mesmo que a gente passe por esse fungo aí, mas a gente não tem muito, assim, não sofre muito.
Claro.
Mas os que não tomou de jeito nenhum, fizeram aqui um dia de uma festa aqui, com uma aglomeração de quase 100 mil pessoas, 150 mil pessoas toda noite.
Entendi, seu França. Tá certo, a gente sempre fica aqui reforçando a importância dessa vacinação para todo mundo. E aí o seu França também reforçando. Ele está falando da situação de Petrolina, a gente fala de todo o estado de Pernambuco. E para onde a Rádio Jornal está chegando, porque você sabe, né, que é falando de Pernambuco para o mundo, se vacine não só para a Covid, mas também para as outras doenças. Seu França ainda está comigo? Seu França já foi. Obrigada, seu França, pela sua participação aqui com a gente, tá? Wagner Araújo, de Casa Forte, também está com a gente ao telefone. Oi, Wagner, boa tarde.
Muito bom. Inclusive, eu queria relatar o que aconteceu comigo, né? Eu tenho 40 anos, na época eu tinha 38, e eu fui fazer uma visita ao meu pai. Quando cheguei lá, coloquei o carro em um lugar perto da casa dele. Quando cheguei lá, ele não estava, ele estava na minha casa. Porém, eu fui buscar ele. Quando cheguei na minha casa, peguei, a gente retornou para a casa dele, eu coloquei o carro em um outro lugar. A gente almoçou, passou a tarde. Quando foi no final da tarde, eu fui embora, me despedi dele. Quando fui para pegar o carro, cadê o carro que não estava no local? Me desesperei, voltei para a casa dele, liguei para a polícia e foi aquela situação. Aí depois de muito tempo que eu saí na rua para procurar o carro novamente, aí foi que eu me lembrei que eu tinha colocado o carro em outro local.
Eita, meu Deus. E aí? Você já tinha chamado a polícia e a polícia já tinha chegado?
expliquei novamente para a polícia, falei que com erro, né, no caso, eu tinha esquecido, tinha colocado no outro lugar e ficou tudo ok.
Ainda bem, olha, ainda bem que você lembrou e ainda bem que não tinha sido roubado, né? Mas é uma situação chata, né, Wagner?
Exatamente. Aí esse assunto está sendo muito bom para a gente exercitar, né? A nossa...
Tá certo, obrigada pelo seu exemplo aqui, muito parecido também com o exemplo que Andrade trouxe para a gente. Um ouvinte, Wagner, antes do consultório, no comecinho, dizendo que também foi para o supermercado, saiu do supermercado, esqueceu que tinha ido de carro, pegou um táxi, chegou em casa e achou que o carro tinha sido roubado. Veja bem, veja que situação. Deixa eu conversar agora com o Paulo de Rio Doce. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo.
Tudo bem, Anne, boa tarde. Oi, Anne.
Oi, pode falar, Paulo, estou lhe ouvindo.
Uma curiosidade, por gentileza. Essa doutora que está aí com o nome Antunes,
sim,
é filha de Nelson Antunes, que tinha uma farmácia universal na Bia de Carvalho, ou é coincidência do nosso sobrenome?
Não.
Não é não, é só a coincidência, ela está dizendo aqui.
Ah, valeu, desculpe, viu?
Que
boa
é isso.
Tarde. Valeu.
Obrigada, Paulo, pela sua participação aqui com a gente. Deixa eu pegar aqui as pessoas que estão mandando áudios para a gente pelo WhatsApp. Também tem algumas perguntas. Tem aqui o Ronaldo Mota e o Josenildo. Eles mandaram perguntas bem semelhantes, doutora Thaís. Seguinte, o Ronaldo está perguntando se remédios para dormir, por exemplo, causam ou podem causar lapso de memória. Aí o Josenildo também mandou uma pergunta para a gente muito parecida. Aí, os remédios que ele coloca são os remédios para depressão. Ele disse que teve depressão e que agora está esquecendo muito as coisas e pergunta se tem relação com os remédios. Tem ou pode ter? Doutora Thaís.
Pode sim, pode ter relação com o remédio. Mas, assim, primeiro ele tem que ver qual o remédio que está tomando, que dose que está tomando, se ele precisa avaliar com o médico que acompanha, né? Mas os transtornos de humor, como, por exemplo, o transtorno de depressão maior, eles podem causar déficit de memória. Então, porque eles mexem na motivação, na regulação dos neurotransmissores, então a gente pode ter dificuldade de assimilar as informações do ambiente e consolidar as informações também. Então, ele precisa realmente investigar se é a doença de base que pode estar causando esse déficit de memória ou se realmente é alguma medicação que pode estar influenciando. E aí eu queria só fazer uma ressalva com o uso de medicações, porque muitas pessoas usam medicação por conta própria, né? Então usam algum remédio para dormir sem prescrição médica. E isso pode realmente trazer um prejuízo para a memória.
Agora, doutora Thaís, com relação às medicações, se a pessoa, por exemplo, a gente teve esse exemplo aqui do nosso ouvinte, que estava se tratando de depressão. Se ele deixou de tomar as medicações, se for relacionada à medicação, se ele deixou de tomar, a memória volta a trabalhar normalmente ou pode ainda ficar alguns lapsos? Podem ainda ficar?
Essa retirada da medicação tem que ser feita com muito cuidado, né? Porque pode descompensar o transtorno de base que ele tem. E tem que ser avaliado em cada caso. Qual a medicação que usa, se pode ser retirado de maneira brusca ou não, né? Mas, em geral, com a redução da dose e a suspensão da medicação, melhora.
Eu nem falei assim da pessoa mesmo retirar, mas, por exemplo, acabou o tratamento, né? Aí, quando acabasse o tratamento, que deixasse de tomar, tudo orientadinho, se a pessoa já podia perceber essa diferença. Então, pode ser que perceba, se for relacionado à medicação, né?
Sim.
Não, é
sobre... Pode ser que perceba, sim.
Tá certo. Eu tô aqui com o Josivaldo, do Vasco da Gama. Oi, Josivaldo, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Anne. É Josivaldo, do bairro da Várzea.
Ah, é da Várzea? Desculpa.
Veja só. Doutor, eu queria entender um pouco esse estudo, esse trabalho que a gente faz com o nosso cérebro. Eu tenho um costume, quando eu deixo o carro em algum canto, eu digo para mim mesmo, deixei num corredor tal, letra tal, número tal, seja lá qual for.
Boa.
Agora eu perco muito meus óculos. Eu tenho um glaucoma. Aí, às vezes, eu coloco meu colírio e digo, meu Deus, será que eu botei meu colírio? Aí, coloco novamente. Aí, também, a médica me falou que não tinha problema, mas não é bom eu estar com esse esquecimento. Agora, deixa eu lhe fazer somente uma pergunta. A diferença desse esquecimento e o Alzheimer, porque meu pai começou com esse esquecimento assim e teve Alzheimer, faleceu com Alzheimer. Aí, eu queria saber a diferença, porque se eu faço... esse treinamento no meu cérebro, estou em tal lugar, deixei em tal lugar, meu óculos está em tal lugar. Qual é a diferença dessa... Deu para entender, né? Que agora eu já entendi tudo aqui, me banandei. Um abraço.
Não, deu para entender sim, seu Josivaldo. Obrigada pela sua participação. Vamos começar, então, pela essa questão de... Ele disse que o carro, ele até fixa bem, né? Deixou no corredor tal, no estacionamento, mas os óculos não. Então, Andréa, qual seria a orientação que você traz para quem, por exemplo, tira o óculos, coloca em algum lugar e não lembra, porque faz no automático, que era o que a gente estava conversando. E não é só o óculos, tem a chave, tem a porta que não sabe se fechou, tem a lâmpada que não sabe se deixou acesa ou se desligou. Então, nesses casos simples do dia a dia, o que, que a gente pode fazer? Porque nem toda hora a gente vai estar anotando as coisas, né?
Isso. Veja só, o seu Josivaldo, ele falou que às vezes pinga mais de uma vez o colírio, né, seu Josivaldo? Se vai, se não colocou. Então, do mesmo jeito que é o colírio, às vezes são as medicações. Então, qual é a estratégia? A gente ter, por exemplo, nas medicações, os horários, aquele material que você separa os comprimidos. Então, se o comprimido não está ali, então você já tomou. Então, qual é o objetivo? A gente buscar técnicas para ficar mais fácil de eu recordar se eu fiz ou se eu não fiz. Veja que ele já usa a técnica de recorrência, né? A contextual, e está dando certo. Então, ele tem que buscar estratégias para que essas coisas que ele vem esquecendo, ele procure lembrá-las. Então, o colírio, por exemplo, ele pode fazer um tracinho no colírio porque já usou, ou botar em outro lugar. Se eu guardei em tal lugar, é porque eu já usei. Então, não tem problema de esquecer. Né? Com relação ao Alzheimer, que ele falou da questão do pai dele... É, tem que ser investigado pelo médico. Existem exames que são feitos, tanto exames por imagem como exames por profissionais, um neuropsicopedagogo ou um psicólogo neurologista, que siga com esse procedimento. Então, não dá para simplesmente com a conversa assim dizer se é Alzheimer ou não, né? Tem que fazer uma avaliação mais profunda.
Tá certo, então, respondido para o seu Josivaldo. Agora é o Josué, que está aqui com a gente ao telefone na linha 2. Oi, Josué, boa tarde, seja bem-vindo.
Oi, Ana, boa tarde. Aqui é Josué do R7 Várzea.
Tudo bem?
É, tudo bem, graças a Deus. Tá. Olha, bem. Às vezes eu me esqueço assim, quando eu vou para assim, o mercadinho, aí eu esqueço de pegar o troco. Às vezes eu vou assim, por canto assim, aí tudo que eu for fazendo de entidade, eu deixo na casa lotérica, tudo isso. Dá um branco em mim assim, quando eu chego em casa é que eu me lembro, aí eu vou buscar.
Mas aí você lembra onde deixou, você só esquece de pegar, isso?
É, às vezes eu vou em dois, três cantos para me lembrar.
Entendi, faz o roteiro, né? Volta para onde você
faz
passou,
roteiro,
não
é
isso?
Exato, é.
Sei
eu
bem como
com qualquer
é.
Coisa na mão assim, eu perdo, não me esqueço.
Então... Andréa, nesse caso, o que é que a gente pode dizer para o seu Josué? Porque eu sei que também tem muita gente que esquece as coisas e depois é que lembra. É como se a gente tivesse distraído, né? Distraído.
Com certeza,
e depois lembra. Eita, passei por ali, vou lá ver se eu deixei. É bem assim, né? Obrigada, viu, seu Josué?
Tem gente que diz assim, é porque é relaxamento, relaxamento.
Né? Já ouviu também,
relaxado.
Seu Josué, já ouviu também assim, só não esquece a cabeça porque é colada no corpo?
É.
Né? É, eu já ouvi muito isso, eu também sou dessas. Então, André, o que é que a gente faz?
Então, tá vendo que é muito comum, né?
Demais.
Vejam quantas pessoas mencionam exatamente fatos semelhantes. Então, o segredo, gente, é a atenção. A atenção é a porta da memória, é a partir da atenção que faz todo o ciclo de memorização, porque eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo, eu preciso estar motivado no que eu estou fazendo, para que eu fique atento por mais tempo. Dentro disso, aí a gente vai ter a compreensão, o que foi que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer. No momento certo, a gente faz o resgate e depois a gente consegue fazer o que realmente gostaria de fazer, né? Então, treinem o cérebro. Por exemplo, uma neuróbica, ela é importante porque ela ativa o cérebro. O que é uma neuróbica? É fazer uma atividade que você está habituado a fazer de uma forma diferente. Por exemplo, se você é destro e você penteia o cabelo com a mão direita, não é? Se você é destro, tem de pentear o cabelo com a mão direita. Então, pelo menos uma vez no dia, penteia o cabelo com a mão esquerda, então você está fazendo algo que você fez de uma forma diferente. Você tem que estar atento, você vai estimular seu cérebro a prestar atenção. Então, tem que ter uma variedade. O segredo é novidade, variedade e grau de desafio crescente. Faça coisas novas, aprenda coisas novas, prestem atenção. Busquem novas estratégias de memorização, seja por associação, seja por evocação, seja por técnicas mnemônicas. Imagina uma pessoa para fazer um vestibular. Quando a gente está em período de vestibular, a gente não aprende tantas técnicas para memorizar um texto, para memorizar um conteúdo. Então, usufruam isso também na sua vida, no seu dia a dia, que vai fazer toda a diferença.
O consultório do Rádio Livre hoje falando sobre cérebro e memória. A gente está conversando com Andréa Bezerra de Negreiros Félix, ela que é especialista em ginástica para o cérebro, e também com a neuropediatra, doutora Thaís Antunes. Doutora Thaís, chegaram duas perguntas aqui dos nossos ouvintes que têm uma relação. O Renan pergunta se é normal esquecer o que a gente estava dizendo ou o que a gente ia dizer quando a gente é interrompido. E o Sandro pergunta se é normal também a gente esquecer uma coisa que a gente vai dizer assim, começa a conversa, não precisa ser interrompido não, e já esquece, dá um branco, fala, eita, era o que mesmo que eu ia dizer? Aí fica pensando, não sabe o que, que é. São normais essas duas situações, doutora Thaís?
São normais, sim. Isso pode acontecer no dia a dia, principalmente quando a gente tem as multitarefas, né? Quando a gente está pensando em várias coisas, nos compromissos que eu tenho para fazer amanhã, no que eu vou fazer em casa assim que eu chegar, vim do trabalho, estou cansado. Então, assim, vários fatores do dia a dia podem fazer com que a gente perca essa linha de pensamento e esqueça coisas que a gente estava prestes a dizer, né? Isso não quer dizer que a gente tenha uma doença. Claro que, se isso for muito frequente, interferir no dia a dia, né, tá prejudicando o meu trabalho, tá prejudicando minhas relações pessoais, aí sim, a gente precisa investigar. Mas é completamente normal acontecer em um momento ou outro.
Tá certo. Bruno Aguiar, de Pau D'Alho, mandou um áudio aqui pra gente. Vamos ouvir.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos da bancada. Me chamo Bruno Aguiar, de Pau D'Alho. A minha pergunta é, qual o exercício, qual método eu devo usar para ter uma boa concentração nos estudos? Ultimamente ando estudando para concurso e sinto que eu poderia ter uma melhor concentração para ter um melhor rendimento. Eu gostaria de saber qual a sugestão, qual a dica, qual o truque para isso. Boa tarde, obrigado a todos.
Andréa, o que você pode dizer aí para o Bruno e para os outros ouvintes também que estão fazendo, inclusive Enem? O Genilson falou aqui que estava fazendo Enem e está querendo também saber dicas para melhorar essa memória. Andréa, tá me ouvindo?
Pronto, agora.
Agora.
Agora, cheguei. Então, na verdade, a gente precisa de um treino, não é? Então, o Método Supera, por exemplo, ele é um curso que vai desenvolver atividades para que o cérebro ele fique mais robusto e essas sinapses, esses conhecimentos, esses aprendizados, eles sejam retidos por mais tempo, porque a gente trabalha a área da concentração, as habilidades cognitivas, que é a concentração, a atenção, inclusive a memória. Então, o segredo é fazer coisas que você não costuma fazer. Como eu já falei da neuróbica, você jogar, procurar ter uma vida saudável. Então, o cérebro é como, vamos considerar, vamos fazer uma associação, é como se fosse um músculo. Claro que o cérebro não é um músculo, tá certo? Mas só para ter uma compreensão mais clara. Para que eu tenha uma boa resistência, eu preciso fazer atividade física. Para eu poder levantar peso, os meus músculos precisam estar fortalecidos. A mesma coisa acontece com o cérebro. Eu preciso trabalhar todas as áreas do meu cérebro através de atividades específicas para que ele tenha um bom rendimento. Então, a proposta é exatamente essa. Variedade, Bruno. Fazer coisas que você não costuma fazer, aprender um instrumento novo, jogar. Agora, jogos que realmente estimulem o seu cérebro a sair da zona de conforto. Algo que você não está habituado a fazer.
Jogo de celular, palavras cruzadas, também estimulam o cérebro? É a pergunta da Magali.
Magali, vamos lá. Estimula, só que a gente precisa ter um grau de desafio crescente. E se você puder fazer esse jogo de tabuleiro, é melhor. Por quê? Porque você vai estimular outras áreas do cérebro que também fazem parte do aprendizado. Então, material manipulativo, o resultado é melhor. Claro, se você não tem com quem jogar, aposta aí no jogo online.
Tá certo. Luciano mandou um áudio aqui pra gente. Vamos ouvir.
Boa tarde a todos da mesa, da bancada. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A alimentação interfere na questão da memória? Do Luciano, do Pacheco. Obrigado.
Obrigada, Luciano. Doutora Thaís.
Sim, a alimentação pode influenciar na memória, né? Então, quanto mais saudável o estilo de vida que a gente tiver, melhor a nossa memória. Então, por exemplo, a ingestão de álcool pode interferir na nossa memória, uso de medicação, uso de drogas. E se a gente tem uma alimentação que é rica em produtos processados, né? Que a gente tem a pressão alta ou uma diabetes, isso pode influenciar também na nossa memória.
É por isso que às vezes as pessoas bebem, ingerem bebida alcoólica e depois não lembram muito o que fazem. Essa também foi a pergunta do Roberto aqui. Ele perguntou se tinha relação com a bebida, porque ele disse, às vezes as pessoas bebem e não sabem o que fizeram, né?
Isso pode ter uma relação aguda, né? Se eu bebi uma quantidade muito grande de álcool, isso pode influenciar, sim, na aquisição da memória. E a longo prazo, pessoas que são alcoólatras ou que bebem com muita frequência, pode ter um déficit de memória crônico também.
Ô, doutor, e com relação à alimentação, o que é considerado bom para o cérebro e o que é considerado ruim, assim, para o cérebro, para a memória?
O bom é que todo mundo já sabe, né? É frutas, legumes, aumentar a ingestão de líquido, bastante água, né? E evitar coisas com muito sal, ou alimentos muito processados, ou com muito açúcar, né? E isso aí pode influenciar a saúde da gente de uma maneira geral.
Tá certo, gente. Eu sei que estão chegando muitos áudios aqui no nosso consultório. Não vou conseguir mais atender a todo mundo. Infelizmente, está acabando o consultório. Eu vou ter que marcar outro consultório sobre memória aqui com as doutoras, com a doutora Thaís, com a Andréa. Se elas toparem, a gente faz outro. Eu já vou salvar aqui esses áudios para atender a vocês. Mas muito obrigada a todo mundo que participou. Acho que a gente conseguiu aqui dar um panorama legal de como é importante a gente estimular o cérebro, a gente cuidar da nossa memória e prestem bastante atenção. Durmam, bebam água, se alimentem bem e exercitem o cérebro com as dicas aí de Andrea, fazendo coisas diferentes, jogando, mas não o mesmo jogo. Se desafiem, isso é o que é importante. E, desconfiando de algo mais grave, vai procurar ajuda, vai procurar um médico, vai procurar fazer essa ginástica para o cérebro, mas não deixa passar. Doutora Thaís, muito obrigada por esse consultório, seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente.
Obrigada, Ana, foi um prazer estar com vocês e estou aqui disponível para próximas conversas, sim.
Vamos sim. O telefone do consultório de doutora Thaís é o 3314-8962. Doutora Andréia, muito obrigada também por esse consultório e pelas orientações.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição e queria fazer um convite, Anne. Em alusão ao Dia Mundial do Cérebro, Supera a Boa Viagem, está fazendo um concurso de bolsas. Então, é só ligar para o Supera e venha concorrer a essa bolsa e ser nosso aluno Supera.
É o 3033-1695?
Exatamente.
Então, tá aí, gente, o número 3033-1695. Obrigada, Andréa. Boa sorte para quem vai participar. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção é de Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Elivelton Henrique, Emílio Bezerra e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Vem aí o balanço de notícias com Ciro Bezerra. Uma boa tarde para todo mundo, bom fim de semana e até segunda.
O consultório do Rádio Livre. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991 47 85 20.